Bom dia a todos. Sou Brenda Queiroz, trabalho no setor de educação ambiental da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano. Hoje, no 12º episódio da série E o que eu tenho a ver com isso? Convidamos a sócia diretora do Instituto MAMED, Simone MAMED, e a sócia diretora Maristela Benites, para explanarem acerca das aves que encontramos na área urbana aqui de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. A Simone MAMED é bióloga graduada pela Uniderp, bacharel em turismo pela Unisul, gestora em turismo pelo Estácio de Sá, especialista em ecoturismo pela Universidade Federal de Lavras, UFLA, e doutora em meio ambiente e desenvolvimento regional pela Uniderp. E a Maristela Benites é bióloga graduada pela UFMS e mestre em ecologia pela UFMS, doutoranda em ensino de ciências da UFMS, ornitóloga, pesquisadora e educadora ambiental do Instituto MAMED de Pesquisa Ambiental e Ecoturismo. Desde já, agradeço a presença de vocês.
Oi, Brenda, nós que agradecemos o convite. É um imenso prazer estar com vocês e principalmente para a gente estar dialogando sobre algo que a gente gosta muito, né? Que são os passarinhos, são as aves de Campo Grande, as aves do Cerrado brasileiro. Então vai ser um prazer, né, estar dialogando com vocês nesse dia.
Olá, queridas e queridos ouvintes. É uma satisfação enorme a gente conversar um pouco sobre a natureza, sobre a nossa biodiversidade, sobre os pássaros, né, que convivem conosco aí na capital morena. Então, nós agradecemos essa oportunidade e a partir de agora a gente pede a vocês que olhem para o céu, que olhem para o quintal, que olhem para as nossas ruas, para as nossas árvores. Que vocês vão descobrir muita coisa legal que a gente tem em Campo Grande, muitas aves bem interessantes. Gratidão pelo convite, pela oportunidade.
Bom, para iniciarmos, poderia explanar sobre a relação das aves com a arborização urbana?
É bem interessante essa pergunta, porque é exatamente isso, né? Uma palavra muito importante que você coloca aí é a relação. Qual a relação das aves com a arborização urbana? Então, essa palavra, ela tem a ver, então, como que as aves, né? E a gente vai falar em aves, pássaros, como um sinônimo, porque às vezes pássaro é mais fácil das pessoas relacionarem com esses animais que estão aí presentes no nosso dia a dia. Então, é importante a gente compreender que nessa palavra, né, relação, tem a ver, então, como que a natureza ela vai se estruturar. Então, como que as aves se relacionam com as plantas? E aí, nesse caso, a gente está falando de arborização, de árvores. Então, Campo Grande, ela se destaca pela cobertura vegetal que ela possui. Então, é uma das capitais mais arborizadas que a gente tem no Brasil. E também Campo Grande, ela foi contemplada com um prêmio muito importante da ONU, que é uma cidade árvore, né? Que é uma cidade que se destaca no mundo inteiro por ter muitas árvores. Mas o interessante é que não é só pensar que as árvores já são capazes de sinalizar que a gente tenha uma abundância ou uma diversidade de aves, mas essa relação com a arborização urbana é importante da gente pensar e da gente perceber que não é só a quantidade de árvores, mas tem algo muito importante que é a qualidade dessa arborização urbana. Então, não basta ter, por exemplo, um canteiro ou um jardim ou uma praça só com oitis. Então, o oiti, por exemplo, que é uma árvore que não é nativa, então as aves não têm uma relação muito próxima com determinadas espécies, porque elas desconhecem dentro de um processo evolutivo que a gente chama, né? Então, elas vão ter relação melhor, elas vão ter condições e uma capacidade melhor de explorar árvores, por exemplo, que oferecem frutos, que oferecem locais para elas se reproduzirem, que oferecem poleiros para elas também permanecerem para se alimentar ou para descanso. Então, a arborização é importante na sua qualidade, porque também elas vão oferecer qualidade de vida para essas aves. Então, pensar que a paisagem, ela vai dizer muito sobre as espécies que nós vamos encontrar, sobre a diversidade de aves ou de pássaros, como queiram, que a gente vai encontrar nesse espaço geográfico, né? Então, se a gente pensar que Campo Grande está no Cerrado, então a gente tem que imaginar que qualquer intervenção num paisagismo, qualquer intervenção numa área de recuperação, de restauração ecológica, a gente tem que pensar que a qualidade dessa paisagem, dessa arborização, ela tem que dialogar com a característica principal desse espaço. Então a gente está falando do bioma Cerrado. Então eu vou priorizar espécies que estão dentro do bioma Cerrado. Então não adianta muito eu colocar espécies da Amazônia, porque muitas vezes as aves, os pássaros, a fauna e até mesmo outras plantas não vão ter uma relação muito próxima, né, com essas espécies que ali foram colocadas. Então por isso que a gente fala que a arborização urbana, ela é extremamente importante para a gente manter a biodiversidade, a riqueza, né, dessa biodiversidade no espaço urbano. Então por isso que a gente muitas vezes fala num paisagismo funcional e operativo, ele é ou biofílico, ou seja, ele é amigo da biodiversidade, né? O quanto que essas árvores vão dialogar com essa biodiversidade, oferecendo abrigo, oferecendo recurso e condições para elas sobreviverem. Então, Campo Grande é interessante porque ainda a gente tem espaços com cerrado. A gente tem árvores que são do Cerrado e que oferecem essas condições e recursos para as espécies de aves, por exemplo. Então, por isso que Campo Grande, ela se destaca como uma das capitais não só importantes nesse quesito de biodiversidade urbana, mas ela também se destaca porque ela tem muitas espécies de aves que conseguem, então, dialogar com essa arborização. Então, hoje, Campo Grande, ela tem aproximadamente 400 espécies de aves, 400 espécies de pássaros na sua área urbana e periurbana, ou seja, aquelas áreas ali que contornam o espaço urbano de Campo Grande, quando você avança, por exemplo, para a Chácara dos Poderes, quando você avança, por exemplo, ali para a região do Inferninho. Então, essas áreas aí a gente chama de áreas periurbanas, né, que circundam a área urbana de Campo Grande. Então, tudo isso, a gente tem aproximadamente 400 espécies de aves, então isso denota que Campo Grande, de fato, é uma cidade, é uma capital com muita riqueza de espécies de aves.
Quais são as espécies de aves mais observadas na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul? E quais as suas características? Alimentação, habitat, tempo de vida e reprodução?
Grande, assim como outras áreas urbanas e Cerrado, né? Falando de Cerrado, a gente tem algumas espécies que elas são comuns em áreas urbanas. Então, por exemplo, você vai encontrar muito você vai encontrar muito canário da terra, também conhecido como canarinho. Você vai encontrar, claro, pardal, o pombo doméstico. Então, essas duas espécies a gente chama de espécies exóticas. Exótico no sentido biológico não significa que são aves bonitas ou que tenham uma beleza atrativa, digamos assim, ou que se destaca. Mas elas são exóticas porque elas não pertencem à fauna nativa, elas não pertencem à biodiversidade nativa. Então, pombo e pardal são espécies que foram introduzidas, né, no Brasil, e elas convivem muito bem com o ser humano, elas conseguem conviver nas áreas urbanas, se proliferar, a sua população consegue se expandir no meio urbano, então são espécies muito comuns. Mas a gente também tem o João de Barro, a gente tem também o sabiá laranjeira, então a gente tem várias espécies também que estão presentes no meio urbano e elas conseguem conviver, elas conseguem encontrar soluções para muitos problemas, obstáculos que a gente tem no meio urbano, que algumas espécies não têm condições, que dependem mais de um ambiente com maior qualidade. Mas a gente tem muitas espécies comuns em Campo Grande, na área urbana, e tem uma delas que se destaca aí, né, Simone?
Com certeza. Então, Campo Grande, assim, é uma cidade incrível para observação de aves. Nós temos aí chegando a 400 espécies só na área urbana e periurbana. E uma ave se destaca porque ela é grande, ela é carismática, que é a arara, né? Então, assim, arara canindé em especial, ela é muito presente na área urbana. E é uma das aves mais observadas. A gente sempre fala, né, que a arara, ela, na verdade, ela abre caminhos para a observação de outras espécies. Uma vez que ela é carismática, ela é grande, fácil de observar, e o observador de aves, muitas vezes, ele começa observando as espécies maiores, né? As espécies que são mais fáceis de observar, e depois ele vai afunilando para as espécies mais difíceis, mais raras. Mas isso não quer dizer também que existam espécies muito interessantes de ser observadas, que às vezes não são raras, mas que estão muito presentes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, mas que a gente não percebe porque ela é pequena. Então, assim, tem uma espécie, por exemplo, cambacita, ela é muito comum nos nossos quintais, é uma espécie tão incrível e que muitas vezes não é observada porque ela é pequena. Então, assim, a cambacica, o ferreirinho relógio, que é muito comum e que é uma espécie linda também, o tuim, que é uma espécie de pistacídeo, né, do grupo também das araras, do grupo dos pistacídeos, o chorazinho bicudo. Então, assim, o chorazinho bicudo é uma espécie endêmica do Cerrado, só vive no Cerrado, é uma espécie pequena, incrível, endêmico, que só existe na região de Cerrado e que muitas vezes também não é observada a primeiro momento, mas aí a pessoa, quando começa a observar aves, fala: puxa, temos aí um chorozinho bicudo, que é uma espécie exclusiva do Cerrado, né? Então, isso é muito legal. Então, acho que Campo Grande tem isso, né? De você poder ver as grandes espécies, né, assim, de tamanho de porte maior, como a arara, como também os gaviões, que são mais raros, mas que tem gaviões raros na nossa área urbana. Então, acho que tanto as araras como os gaviões, né, na cidade de Campo Grande, são grandes atrativos para observar a diversidade que nós temos em nível de capital, né, da capital de Campo Grande. Acho que isso é muito legal.
Isso é interessante porque a gente sempre fala, né? Campo Grande é a capital do turismo de observação de aves, porque você não precisa ir muito longe para você observar espécies incríveis, lindas, ameaçadas de extinção muitas vezes, endêmicas do Cerrado, como a Simone disse. Endêmico quer dizer que ela é exclusiva de um lugar. Então, muitas espécies que são exclusivas de Campo Grande, você dando um passeio pela cidade, em algum parque, você já se depara com essas espécies.
Dentre as aves observadas em nossa capital, alguma delas estão na lista de espécies em extinção?
Sim, nós temos várias espécies ameaçadas de extinção. Algumas delas já constam de listas oficiais de espécies ameaçadas de extinção. E outras estão naquela lista em que elas caminham para figurar, né? Para elas comporem, infelizmente, essas listas de espécies ameaçadas de extinção. Então, nós temos, por exemplo, muitas espécies como o papagaio galego. Então, o papagaio galego é uma espécie que é relativamente comum em Campo Grande, e ela é uma dessas espécies que não está ainda na lista de espécies ameaçadas, mas ela está na lista de quase ameaçada de extinção. É uma espécie que ela depende do Cerrado, ela é exclusiva do Cerrado, então ela caminha aí, se não for revertida a destruição do Cerrado, se a gente conseguir manter esses remanescentes de Cerrado, a qualidade da nossa vegetação para a convivência com essas espécies. Então, o papagaio galego, por exemplo, é uma espécie que pode vir a compor a lista de espécies ameaçadas. Mas nós temos outras espécies, infelizmente, que já estão na lista de ameaçadas. Por exemplo, o mutum de penacho. O mutum de penacho é uma espécie de grande porte que a gente visitando, por exemplo, o Parque das Nações Indígenas, o Parque Estadual do Prosa, o Parque dos Poderes, mesmo alguns quintais, às vezes um pouco mais retirados da cidade, a gente vai ver essa espécie. Então, o mutum de penacho é uma espécie que ela é mundialmente ameaçada de extinção. Nós temos também caboclinhos. Então, caboclinhos são espécies pequenas, de pequeno porte. Ela é da mesma família do curió, do bicudo. São espécies que dependem de campos nativos de cerrado. Então, com o desmatamento, com a falta de cerrado conservado, essas espécies caminham para a extinção definitiva, e também com o tráfico de animais silvestres, né? Com muitas vezes o comportamento de engaiolamento, você extrai essas espécies do ambiente natural. Então, a gente tem algumas espécies de caboclinhos, a gente também tem o galito, que fica ali próximo ao aeroporto de Campo Grande, já pertinho ali de terrenos, a gente também vai ter essa espécie. E a gente também tem a arara azul. A arara azul, embora ela não esteja, não seja encontrada na área urbana, digamos assim, de Campo Grande, mas se você vai ali em direção a Corguinho, se você vai ali depois do Detran, você já tem chance, boas chances de encontrar arara azul naquela região. E a arara azul é uma espécie também que está dentro, classificada como espécies quase ameaçadas de extinção. E aí a gente também tem outras espécies, né? Águia cinzenta. Águia cinzenta é uma espécie ameaçada de extinção, é um gaviãozão, digamos assim, é uma águia, né? Ela é grande, tem um porte grande, ela também é ameaçada de extinção, que está em Campo Grande. A própria arara vermelha é uma espécie quase ameaçada de extinção. Enfim, a gente tem várias espécies que estão aí nesse limiar entre quase ameaçadas e outras já ameaçadas de extinção, que constam de listas oficiais de espécies ameaçadas de extinção, infelizmente.
Como a população pode colaborar para evitar a extinção dessas espécies?
A comunidade, ela tem um papel fundamental dentro desse processo de conservação. Quando a gente pensa nessas espécies ameaçadas, um dos motivos da ameaça é a questão da perda de hábitat. Então, quanto mais desmatamento, mais espécies estão perdendo habitat e estão mais ameaçadas. Então, a luta pela conservação dessas áreas naturais, desses ambientes naturais, onde essas espécies vivem, sobrevivem e reproduzem, é importantíssima. Então, a gente assim, convida a comunidade a ajudar nas lutas pela conservação desses ambientes naturais. Parque dos Poderes é um deles, né? Então, ali um grande corredor que a gente tem de cerrado, que a gente precisa manter, porque tem espécies que dependem exclusivamente desse corredor de biodiversidade para assegurar a perpetuação dessa espécie, né? Dessas espécies, porque não é uma espécie só. Então, só o fato de proteger essas áreas, conservar essas áreas, é uma forma da comunidade ajudar a conservar essas espécies de aves. Então, cuidado com esses hábitats. Uma coisa que é interessante é ter também quintais verdes, né, arborizados, isso é super importante. O cuidado até mesmo quando está dirigindo em áreas próximas a áreas verdes, né, dirigir com mais cuidado e mais devagar, porque também tem atropelamento. Parece que não, mas ocorre atropelamento de aves. Então, todos esses cuidados, né, a comunidade pode ter. Mas, claro, sempre trabalhando de uma forma que consiga fazer a sua parte, fazer o seu papel, mas também pensar que pode fazer no coletivo, né, buscando políticas públicas, pedindo políticas públicas para assegurar essas áreas tão importantes que nós temos, tanto em área urbana como periurbana, são fragmentos, né, grandes fragmentos de cerrado, que a gente tem que assegurar, tem que proteger, tem que continuar protegendo esses espaços, esses ambientes. Então, a partir do momento que a comunidade, né, se engaja, né, nessa luta de proteção, ela está contribuindo muito para a conservação dessas espécies e para que elas não, que elas até saem, né, dessas listas de ameaças, né? Então, a comunidade tem um papel muito importante.
E uma coisa interessante é a percepção. Então, como a gente pode desenvolver a percepção para que a gente note a presença das aves, né? Então, não é uma coisa muito simples. A percepção é um passo, é um dos passos, assim, primordiais. É um elemento, assim, basilar para você começar a reconhecer a presença da fauna, da flora, nos mesmos locais onde nós estamos. Então, como compartilhar esse mundo com outros seres humanos e também com outros seres vivos. Então, esse papel de estimular a percepção ambiental, a percepção da biodiversidade é algo fundamental, seja para educadores, seja para os órgãos públicos, seja para pessoas que estão aí no cotidiano percebendo e que querem que esse mundo natural ele se mantenha. Então, todos temos essa tarefa, né, de estimular a percepção da biodiversidade na sociedade, nas pessoas.
E isso que a Maris traz é bastante interessante, que a gente tem um projeto que chama Com Olhos de Ver Aves, mas, na verdade, ele é um projeto que, de alguma forma, aguça essa percepção, né? Porque, muitas vezes, a gente está rodeado de outras espécies, né? Principalmente espécies de aves, e a gente tem que olhar com os olhos de ver, né? Escutar com os ouvidos de ouvir, porque as aves, elas estão tão próximas da gente e a gente pode perceber simplesmente num olhar, simplesmente no aguçar do ouvido, né? Quando a gente acorda, quantas espécies, assim, quando eu acordo, às vezes tem 5, 6 espécies cantando próximo, assim, e às vezes a gente não tá perceptível a isso, então a gente tem que se deixar, né, perceber. Eu acho que isso é super importante e as aves estão aí, tão presentes, e a gente tem que aguçar esse olhar de ver e de escutar as aves.
Quando foi instituído o projeto de observação pelo Instituto MAMED, qual foi o propósito pensado? Como funciona o projeto?
Brenda, bacana essa pergunta. Assim, se a gente for analisar, a gente trabalha com aves dentro do Instituto há muito tempo, mas em 2005, quando a gente trabalhava no corredor de biodiversidade, o Instituto, na verdade, não existia ainda, mas a gente já começou um trabalho que chamava GOB, Grupo de Observadores de Biodiversidade, onde a gente observava aves. Mas quando o Instituto foi criado em 2010, uma das ações era atividade de observação de aves, né, em campo grande. Então, a gente tinha os pontos, a gente já fazia observação, e o propósito naquela época era exclusivamente de educação ambiental, né? A pessoa, a comunidade ou o grupo que participava conosco era de vivenciar a biodiversidade. E aí era não só aves, como outras espécies, mas com foco bastante na questão da ave e fauna. Então, a gente já tinha alguns pontos de observação. A princípio, a gente começou com a educação ambiental e depois a gente foi afunilando para outras áreas também. Não afunilando, mas assim, diversificando, vamos dizer assim. E aí nós começamos um trabalho relacionado também a turismo. Então, turismo de observação de aves, ecoturismo, cicloturismo. E o cicloturismo é uma atividade bacana que a gente acaba desenvolvendo não só a parte de uso de um meio de transporte menos poluente, mas também a observação de aves, que a gente chama de biking birding, que é utilizar o meio de transporte menos poluente, menos sonoro, né? Porque muitas vezes a gente está com um automóvel, por exemplo, que emite som, que acaba espantando as espécies. Então, a bicicleta tem essa facilidade de agregar também, né? Você chega em silêncio e as aves não se afugentam. E então a gente trabalha aí com o biking bird, que é uma das atividades que é desenvolvida dentro do Instituto, é uma das atividades de turismo. Então a gente trabalha tanto com turismo, como educação ambiental e como formação de pessoas também. Então a gente forma guias para observação de vida silvestre e a gente forma pessoas para prática de observação e identificação de aves. Uma coisa que é bacana é lembrar que a gente começou no Instituto, né, com essa intenção de aguçar, né, a percepção da observação de aves, né, na cidade de Campo Grande, no Parque Nacional das Emas, que é ali na região tanto de Mato Grosso do Sul como Goiás, e vários outros pontos, né? Então, a gente não desenvolve trabalho só em Campo Grande, são vários pontos no Mato Grosso do Sul, região de Pantanal, a área, né, da Estrada Parque, região de Alcinópolis, Costa Rica, Porto Murtinho, que tem uma região incrível para observação de aves também. Então, a gente tem atuado aí em várias regiões do Mato Grosso do Sul, sempre com essa perspectiva de educação ambiental e conservação das espécies.
O que são hotspots? Como funcionam e quantos deles temos em Campo Grande?
Bacana! Esse é um trabalho bem interessante que a gente desenvolve dentro do Instituto. Então, a gente fez um trabalho aí em parceria com a Planurb. Então, a gente desenvolveu a pesquisa. A gente vem desenvolvendo pesquisa de aves há muitos anos, né, no Instituto. E a gente acabou fazendo um mapeamento. Onde essas espécies ocorrem? Quais são as áreas naturais que elas estão? Então, esses hotspots que a gente acabou criando são hotspots para observação de aves. E a gente criou, assim, alguns indicadores para identificar esses hotspots, esses pontos quentes para observação de aves, né? Então, se a gente for traduzir ao pé da letra, hotspots é ponto quente. Mas nesse caso é um ponto quente, um ponto interessante para observação de aves. E a gente utilizou 11 indicadores para definir aquele hotspot, né? Cada hotspot. Então, entre os indicadores, é uma unidade de conservação ou não é, ou é uma área verde, que é um outro indicador. Existe heterogeneidade de paisagem, né? Tem paisagens distintas, né? Várias paisagens no mesmo local. Já existe um uso por observadores de aves. Que tipo de acesso é? Tem um acesso fácil, não tem... forma de acesso, né? Acho que isso é importante. Tem segurança para esse observador de aves? Então, tudo isso são indicadores que a gente, de alguma forma, determinou. O grau de antropização, ele está antropizado? Ele está com problemas de começo de desmatamento ou não? Então, tudo isso a gente avaliou para determinar. Rota, é uma rota de destino de espécies migratórias? É um destino? É uma rota de espécies migratórias ou não? Tem infraestrutura para observador de aves? Tem o paisagismo, que a Mari já comentou, né, funcional para essa biodiversidade resistir, viver nesse espaço? Tem uma paisagem que permita a presença de espécies? E a riqueza e abundância dessas espécies. Então, esses indicadores determinaram esses hotspots. Então, hoje, a gente tem aí 30 hotspots identificados dentro da cidade de Campo Grande. E a gente já teve um apoio bem significativo da Planurb no mapeamento, porque a parte de geoprocessamento, quando a gente desenvolveu esse trabalho, a Planurb deu um apoio super legal. A equipe de educação ambiental da Planurb, juntamente com o pessoal de geoprocessamento, contribuíram na parte de geo. Então, nós entramos com a pesquisa científica da parte de aves, né, colocando, né, as espécies e os locais, e a Planurb entrou com a parte de geo. E a partir disso, a gente tem um grande mapeamento da cidade, os pontos quentes para observação de aves. E a própria secretaria, hoje a Secretaria de Turismo da cidade de Campo Grande, utiliza esse mapeamento até mesmo para rota de turismo de observação de aves. Então, a rota Birdwatching hoje, ela é toda desenvolvida em cima dessa pesquisa científica. E uma coisa que a gente traz também, quando a gente escreveu um artigo sobre isso, tem áreas muito interessantes dentro da cidade de Campo Grande para observação de aves, que merecem mais olhares, né? Então, assim, os parques lineares, por exemplo, são parques incríveis para observação de aves, né? Entram dentro da região mais periférica, né? Nas periferias, assim, e são áreas incríveis e que necessitam de melhor gestão. Então, tudo isso, o trabalho, ele indica, né? Assim, ter uma gestão dentro dessas áreas, ter manutenção dessas áreas. Uma coisa que a gente identificou também é a questão de espécies exóticas, invasoras de plantas, como a leucena, por exemplo, que tem que ser manejada. Então, tudo isso, né, acaba vindo à tona dentro da pesquisa científica. E a gente vai norteando, indicando o manejo, né, de espécies exóticas e invasoras como a própria leucena. E é engraçado que as aves, elas também são indicadoras, elas acabam contribuindo nesse processo, porque onde tem leucena, tem muitas espécies que não estão lá, né? Muitas espécies de aves, elas até selecionam para onde vão, né? Elas vão para as espécies nativas, né? Onde elas conseguem ter alimento, né? Onde elas conseguem ter abrigo. Então, a própria ave, né, até as espécies de aves, elas são indicadoras também de qualidade desses ambientes. Isso é bastante interessante. Então, o hotspot aí serve tanto para a educação ambiental, para as práticas, né, para a gente ter aí uma rota para a prática de educação ambiental, mas também para o turismo. Então, a gente tem utilizado muito esse mapeamento. Uma coisa que a gente tem pensado agora, para o futuro, isso a gente desenvolveu já há alguns anos, né? Se a gente for analisar os dados que a gente tem para a definição dos hotspots, são dados que surgiram desde 2010, mas a gente começou a pensar nesse mapeamento em 2016 e a gente concluiu isso em 2019, foi publicado na Revista Brasileira de Ecoturismo em 2020. Mas hoje, se a gente pegar aí os hotspots, a gente pode fazer uma revisão deles, né? Porque novos hotspots surgiram e, infelizmente, alguns hotspots podem ter deixado de ser hotspots. Por quê? Por causa do desmatamento, por causa, às vezes, de uma perda, né, de diversidade naquele local. Então, é uma coisa que é para ser monitorado aí para sempre, né? De repente, tem novos hotspots aí e a gente já tem identificado isso e alguns acabam deixando de ser hotspots. Mas é um trabalho muito interessante, feito por muitas mãos, né? A equipe do Instituto Mamed, a equipe da própria Planurb também, que contribuiu dentro desse processo.
Muito legal, Simone e Maristela. A Planurb agradece pela disponibilidade de vocês, por todo esse esclarecimento, pelo projeto e toda a dedicação nesta área, de expressiva importância para a qualificação ambiental em Campo Grande.
Eu que agradeço, Brenda, a equipe do Planurb, e a gente faz um convite muito especial também. Então, a gente está nesse momento de isolamento e a gente percebe que, mais uma vez, a natureza ela é acolhedora, ela é restauradora. Então, a gente faz um convite à população para observar as aves do seu quintal, da sua rua, a partir da sua janela. E mais, a gente tem um evento muito importante no dia 8 de maio, então registrem essa data, 8 de maio, é o grande dia da observação de aves no mundo inteiro. Então, é o Big Day. Então, Big Day é o grande dia da observação de aves, nós estaremos participando e também fazemos esse convite, não só participando, mas também fazemos esse convite para que todos venham agregar a esse grande grupo de observadores de aves que nós temos em Campo Grande e no Mato Grosso do Sul, para que a gente possa estar observando as aves, desfrutando dessa companhia, fazendo as nossas anotações, quantas espécies nós vimos nesse dia. Então, serão 24 horas de observação de aves. Em qualquer lugar onde você estiver, você pode participar, pode observar as aves e fazer a sua lista, a sua foto e compartilhar conosco esse momento incrível que vai ser de observação das nossas aves.
Também gostaria de agradecer a Brenda e toda a equipe da Planurb, a equipe de educação ambiental. Deixar um abraço aqui a todos os observadores de aves que estão nos escutando, os futuros observadores de aves. As aves são espécies incríveis que nós, de alguma forma, estamos tão próximos delas o tempo todo e é só a questão de aprender o olhar, né, de alguma forma, aprender a observar aves ou ter a percepção delas. Então, eu convido também a todos a participarem da observação de aves, né? Convido a todos para o Vem Passarinhar. Nós temos aí um evento, um, um grupo que chama Vem Passarinhar NS, então convido todos a estarem conosco, observando aves, mesmo estar conosco, não estou falando que é junto, porque nós estamos vivendo um momento bastante difícil, que é o momento de pandemia, mas pelo menos estando com os mesmos pensamentos, né? Mesmas energias positivas, porque a observação de aves já está... É provado aí cientificamente que ela restaura, que ela nos dá mais saúde, né? Tem médicos prescrevendo a observação de aves, né? Para diminuição do estresse, para diminuição de algumas doenças, né? Para que a gente possa ter mais vida. Então, a observação de aves, ela nos permite isso, né? A vida, a melhor qualidade de vida. Então, convidamos a todos para o Vem Passarinhar, convidamos a todos para o Big Day, no dia 8 de maio, a gente conta com todos vocês, né, da sua janela de casa, do seu quintal, fazendo a sua listinha das espécies incríveis que a gente tem em Campo Grande. Campo Grande, capital das araras, Campo Grande, capital do turismo de observação de aves. Campo Grande,
vamos
cidade
passarinhar.
Morena. Vamos passarinhar.
Gostaríamos também de informar que este podcast foi realizado em alusão ao Dia do Observador de Aves, comemorado em 28 de abril. Além disso, em 12 de junho de 2019, a Câmara Municipal de Campo Grande aprovou o texto do Projeto de Lei número 11.143, de 2018, que concede à capital o título de Capital do Turismo de Observação de Aves. E ainda, em 19 de março deste ano, 2021, o prefeito Marquinhos Trajes esteve presente no Instituto Arara Azul para assinar a Lei número 6.567, que reconhece o município de Campo Grande como capital das araras e institui o dia 22 de setembro como Dia Municipal de Proteção das Araras. Finalizamos assim este podcast, destacando a riqueza de biodiversidade encontrada em nossa cidade e o privilégio de convivermos com ela em nosso dia a dia. Quem nunca teve a sorte de ver uma arara enquanto se dirigia a caminho do serviço ou enquanto fazia algum exercício ao ar livre, por exemplo? Convidamos a todos a começar a observar mais o nosso ambiente urbano e as espécies que convivem conosco. Obrigada e até o próximo episódio.